No Brasil e no mundo, agências governamentais, partidos políticos e outros grupos organizados têm explorado plataformas de redes sociais para espalhar notícias, às vezes sensacionalistas, às vezes falsas, censurar também informações, minar a confiança na mídia, em instituições, até na ciência. Um estudo recente publicado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostra que em períodos eleitorais, referendos, são momentos mais propícios para esse tipo de ação. Então, esses disseminadores desse tipo de campanha empregam várias estratégias, se a gente pode chamar estratégias de comunicação, né? É uma manipulação com o uso, por exemplo, de comentaristas pagos que interagem com os usuários nos vários, as redes sociais, nos fóruns online. Tem uma outra estratégia que é muito utilizada, trolls, né? Com pessoas que hostilizam outras pessoas, comunidades ou entidades específicas com discursos de ódio e demais tipos de assédio virtual. É aquele usuário que provoca, que enfurece as outras pessoas com comentários injustos, ignorantes, descontextualizados, às vezes até criminosos. O objetivo é provocar a ira de outros internautas, aumentar aquela polêmica. A gente vai tratar desse assunto agora com a professora, doutora Zilda Márcia Grecoli Yokoi. Ela é mestra doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas da USP, autora de vários livros. Professora Zilda, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bem, e você?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Para tratar deste tema que escolhemos, gostaríamos de ouvir a sua interpretação. Esses discursos de ódio é um tipo de manipulação, de estratégia de comunicação, cada um chama de um jeito, mas isso vem sendo utilizado já há algum tempo. Esse estudo destaca que em épocas eleitorais isso tende a crescer e a aumentar. Como é que a senhora vê essa manifestação e com que preocupação aqui no Brasil desse tipo de manipulação?
Em primeiro lugar, eu não considero que o discurso de ódio cresce nos períodos eleitorais. Ele é divulgado nos períodos eleitorais. O discurso de ódio vem no Brasil de três questões fundamentais. Primeiro, a nossa história, que nunca resolve efetivamente as diversidades que existem violentamente contra determinados grupos. Nós fizemos, no século XIX, a lei do ventre livre, dizendo que aí acabou a escravidão. Evidentemente, acabou a escravidão, porque eram apenas as crianças que nasciam a partir daquele momento que poderiam ser escravos, sendo seus pais, seus antepassados, que continuariam escravos e teriam que comprar a sua liberdade com as chamadas castas de alforria. A luta contra a escravidão, lá no século XIX, mostrava que nós tínhamos uma sociedade com uma estrutura de aceitação e de valorização absolutamente restritiva, onde a massa esmagadora dos trabalhadores e dos escravos passaram agora a ser considerados dessa maneira. Então, o escravo é a mercadoria, o escravo é o outro negativo, é o negro, é a noite, é o medo, né? E o escravo é também aquele que não poderá se rebelar nunca, porque mesmo as chibatadas, mesmo a violência, mesmo a fome, deveriam ser considerados como uma coisa natural, já que ele não era efetivamente um humano. Essa chaga de origem, essa violência de origem, ela cria no nosso país dois problemas que ainda estão de pé. Primeiro, né, a inexistência de uma sociedade onde os indivíduos passam a ser considerados cidadãos. Uma parte dos indivíduos são os cidadãos, são os ricos. Todo construto social vem em torno dos brancos, dos que têm uma certa religiosidade, uma certa religião, os católicos, né, no primeiro momento, os cristãos, né? E aí vem a negação como uma coisa nociva e amedrontadora de toda a cultura e a religiosidade negra, de todas as manifestações religiosas, com seus ícones, com suas oferendas, com as suas ritualidades. Isso vem vindo, né? E ele, então, vai começando a constituir uma sociedade cuja a desigualdade cresce ao longo da história violentamente, né? Ela cresce, se você pensar hoje, nós temos uma chamada, eu discuto esse título, não pode mais continuar, uma elite, entre aspas, né? Elite tem que ter um construto moral, uma afetividade, uma concordância com a diferença. Essa classe dominante, vou chamar assim, né, que cada vez que tem um problema de disputa, por isso aí as eleições, né, onde a economia começa a ir mal, onde outros setores sociais avançam no espaço da sociedade, ganhando uma certa visibilidade, e aí onde estão as eleições, evidentemente, que aí é o teste, né, da permanência dessa classe dominante no poder ou não, ele aparece de uma forma que vai ser mediatizada, né? Porque ele está aí o tempo inteiro. Mas nesses momentos, a mídia explora, né, essa questão de um lado para mostrar efetivamente que nós temos um cancro anterior que precisa ser resolvido em algum momento. E, portanto, nesses momentos dá para dizer, olha, essa desigualdade aqui, ela não pode continuar desse jeito, porque ela é fruto de um fracasso da nossa sociedade por inteiro, né? Um fracasso. Você veja, as multidões que nós temos hoje de desempregados, que num período tão curto de tempo cresceu numa escala de quase 100%, né? 20 milhões de pessoas desempregadas num período curto de 6 meses, isso aponta que há uma revolta social, né? Que há uma percepção de uma parte imensa da sociedade que ele não tem lugar nem vez nesse país e que ele vai ser jogado no lixo e vai ser atacado, e vai ser vilipendiado, e vai ser quase destruído.
Agora, professora Zilda, a senhora destacou muito bem essa questão que está incrustada na nossa cultura, né, contra os negros, esses ataques que, desta forma, como eu descrevi, que já são estudados por esses, né, estudiosos do movimento da internet, quer dizer, esses ataques contra racistas por esses grupos de ódio que atacam pessoas diretamente, especialmente os que ganham mais visibilidade, por exemplo, contra as mulheres, né, contra esse movimento feminista que está muito forte, contra o movimento LGBT, é possível nesses fóruns, nas redes sociais, se fazer um movimento que se organize contra este movimento? Quer dizer, tem como ali surgir uma discussão e uma reação positiva para esses grupos? A senhora vê essa possibilidade?
Olha, nós estamos trabalhando com isso de uma maneira bastante visível hoje, né? Porque depois de todos os movimentos de violência, o Diversity está com o seu programa Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades de Pós-Graduação, se deslocou, né, do brejo do Butantã para o centro da Cracolândia. O que fizemos nós? Levamos o nosso programa de pós-graduação ao centro da Cracolândia, estamos instalados num lugar chamado Teatro do Faroeste, onde a nossa chegada nesse lugar, que era o lugar da extrema violentação das pessoas, atraiu uma grande parcela da população violada para este lugar, para discutir o seu problema, para pensar o seu problema e para tirar dali um elo de relacionamento e solidariedade. Quer dizer, o que que leva essas pessoas a irem para o centro do gueto, né? O gueto, a cidade inteira vira um gueto de uma parte dessa população que vai sendo perseguida, violentada, etc. Os LGBTs, os pobres, os negros. E aí entra em disputa, que é uma coisa interessantíssima, né? Diferentes estruturas de religiosidade não populares, vamos dizer assim, ou populares de uma outra maneira, evangélicos, pentecostais, etc, etc. E aí começa uma briga, né, de visão de mundo. Agora, essa briga de visão de mundo que se dá no meio da sociedade, se a sociedade não tiver o mecanismo de diversificar esse espaço, de levar para esse espaço outras possibilidades de relação, você vai ter uma safra e a morte, né? Então, o que nós fizemos? O grande problema para nós é o seguinte: há desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais. Essas desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais não podem ser ignoradas pelo construto do conhecimento. A universidade trata pouco disso. A universidade vai pouco a esses espaços onde as questões estão postas. Então, a presença de diferentes outros dizendo, espera aí, tivemos muitas aulas no meio da rua, né? As nossas aulas na praça, elas atraíam pessoas muito incríveis, né? Então, numa primeira aula que fizemos, depois de uma grande conversa, exploração do cinema, das dificuldades, do direito à diferença, da humanidade como um construto civilizatório necessário e tal, no debate aparece uma senhora, era uma imigrante peruana, e ela diz, olha, tá bom, eu sou imigrante, estou aqui, tenho um monte de filho, mas essa promiscuidade, essa cidade onde tudo acontece na rua, defeca, fuma, come, se relaciona sexualmente, tudo na rua, porque as pessoas moram na rua, elas fazem tudo na rua. Então, aí eu disse a ela, bom, minha querida, o que, que seria para você se você estivesse morando na rua? Aí deu um impacto, assim, na hora do debate, as pessoas todas começaram a pensar, e um jovem que vive na Cracolândia, que está lutando para sair desse negócio, aparece e faz uma dramaturgia, batendo nas portas e pedindo se pode usar o banheiro, e tudo sendo negado para ele. Essa performance, vamos dizer assim, que apareceu espontaneamente de um personagem que está lá no meio, fez a discussão ser uma coisa impressionante, né? Quer dizer, como é que nós podemos querer que aquilo que é o nosso padrão de comportamento, de civilidade, de espaço de moradia, de espaços discretos onde você faz os seus atos de amor, as suas necessidades biológicas, etc., no meio da praça, onde todo mundo está ali, não é?
O mínimo, né? O mínimo não é garantido, né?
É. Onde, para tomar banho, as crianças têm que entrar no chafariz. O chafariz foi feito para iluminar e fazer a cidade ficar bonita. O que que faz o governo, a prefeitura? A prefeitura serve o chafariz de grade, quer dizer, você vai tendo uma visibilidade da violência do poder, né? E do capital e da diferença social, que as pessoas vão ficando de uma maneira absolutamente desesperada, né?
Claro, e aí o que a gente está vendo, quer dizer, essa descrição que a senhora diz da realidade, ela só se repete na internet. Isso é que é o mais triste, né?
É por isso, ela se repete.
E ganha essa dimensão assustadora.
Ela se repete porque ela se repete porque ela está no cotidiano aberto, ninguém faz nada, né?
Uhum.
O ano passado, agora eu esqueço os nomes. Um nosso colega, que é um cineasta maravilhoso, o Hector Babenco, fez um filme maravilhoso, onde ele, que está muito velhinho, muito magrinho e tal, virou um mendigo que andava pela cidade de São Paulo. E ele foi mostrando um ato de como as pessoas que querem ajudar os mendigos, como a violência está até naqueles que querem fazer o bem, né? Então, uma cena maravilhosa assim, o mendigo está dormindo próximo da saída de um restaurante, no chão, numa noite fria e tal. O fulano sai do restaurante com um pouco da comida que ele está levando embora e chuta o mendigo para dar a ele um prato de comida. O mendigo não quer acordar e o cara fica gritando, meu filho, está te dando comida. Você percebe? Uma coisa incrível assim, para mostrar como as coisas são malucas, né?
E como é difícil romper esse ciclo todo, né? Esse ciclo, especialmente os grupos que sofrem, né, diretamente, como a senhora está contando essa realidade, isso infelizmente só se repete nesses movimentos na internet.
Isso, né?
Muito bem.
Porque isso a gente não fez nunca. A gente nunca fez nunca uma efetiva transformação social, onde é proibido ter pessoas morando na rua, miserabilizadas, sem comida, sem fome, sem nada para comer. Eu estou fazendo uma proposta agora, porque eu acho que tem que fazer uma proposta. Fazendo uma proposta que nós temos que criar, não uma renda mínima, nós temos que criar uma renda real universal que garanta tudo para cada sujeito. Saúde, alimentação, transporte, moradia, cultura, etc. Isso tem que ser feito envolvendo a sociedade inteira. Então, nós estamos calculando quanto seria isso. Pensamos que mais ou menos R$5.000 tem que ser o valor que todo mundo tem que ter, no mínimo necessário, para poder viver com dignidade. Então, quem tiver acima desse valor terá que passar todos os tributos que ele dá para o Estado para esse banco de recursos. Porque se não tiver todo mundo junto, todo mundo dizer assim, ah, porque vai dar renda mínima, porque o outro que não trabalha, que Deus sabe, Deus sabe. Então, todo mundo está nesse bloco. E aí você começa a pensar a alteração. Porque se você não tiver isso, as pessoas se acham maravilhosas que são ricos. Acham competentes que estão ricos.
Exatamente.
Entendeu? E é uma coisa absurda essa nossa
realidade. Muito bem.
Eu acho que tem que chegar, né? Que chegar no momento que a gente tem que dizer, a sociedade tem que dizer, não pode mais. A partir daí a gente anda e vamos começar a fazer a reinserção de direito que todas as pessoas têm de viver num país como o nosso.
Sem dúvida.
O nosso país é rico e é generoso. O que nós temos são pessoas horrorosas que destrói tudo, é isso que acontece, né?
Professora Zilda Gricoli Yokoi, mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofias, Letras e Ciências Humanas. Muito obrigada por sua contribuição hoje aqui no Jornal da USP, professora.
Até logo, obrigada.